mencionar para os senhores o seguinte, que a reforma eleitoral, como feita, ou seja, reforma de superestrutura, eu não vou buscar a teoria marxista nem grancista, mas a reforma da superestrutura, quando ela não tem respaldo na infraestrutura, é da mesma forma, me permite a comparação, de se fazer uma cirurgia plástica reparadora, uma cirurgia superficial, sem resolver as causas da doença. Então, nós estamos com um doente que recebe constantemente cirurgias plásticas restauradoras, que evidentemente fazem remover tumores localizados, mas não resolvem o aspecto sistêmico, que é de maior profundidade. E evidentemente, reformas mais profundas não são feitas com rapidez. Primeiramente, fala-se, deve ser falado, que certa vez o ministro Pedro Lessa, quando ele escreveu sobre reformas constitucionais, ele dizia que elas eram feitas para embromar o povo. O povo gosta de ser embromado. Ou, pelo menos, tem uma certa tolerância. E que efetivamente reforma na Constituição não resolvia o problema da moralidade. Então, este é o aspecto central. É um problema de moralidade, ou seja, problema de bons costumes. E como é que se resolve o problema de bons costumes e de moralidade? Em primeiro lugar, a mídia. A mídia é perversa. Nós sabemos o resultado da eleição antes de haver eleição, pelo que uma TV de grande alcance anuncia na véspera. A gente já sabe. E a mídia conduz o eleitor, muitas vezes, de uma forma distorcida. O professor Oswaldo de Campos Pires, no final da vida, ele se dedicou muito a combater o abuso da mídia. Que a mídia não chega a concluir que é um serviço público. E, em vez de cumprir a finalidade que a Constituição lhe designa, que é de atender preferentemente aos assuntos de natureza informativa, jornalística, cultural, né? O que nós vemos é a mídia fazer reality shows, imoralidades as mais descancaradas, mexendo naquela parte mais baixa do sentimento do povo. Então, o problema da mídia é um problema seríssimo. E não se reforma a mídia com facilidade. Maria Oswaldo chegou até a dizer o seguinte, que seria necessária uma conscientização no sentido de que não se comprassem produtos anunciados por essas televisões de mau gosto. Ou que houvesse um código de ética. O código de ética até existe no papel. Mas, vejam bem, além da mídia, o problema mais sério numa reforma eleitoral é o do partido político, que existe apenas no papel. Não há partido político. Por isso até é engraçado que o TSE exija fidelidade partidária a quem não tenha a quem ser fiel. A que ser fiel. Então, o problema dos partidos políticos. É um problema complicado. Vocês veem que nesta reforma do ano de 2009, para a eleição deste ano, de uma forma tímida, e nós, quando éramos presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com apoio dos nossos colegas, nós nos batemos pela necessidade de que cada candidato se apresentasse o seu programa, já que não há partidos. E ela exigiu apenas programas dos candidatos a cargos do Executivo, como se aqueles que realmente deviam fazer as leis não tivessem consigo a responsabilidade de um certo programa, de um certo ideário. Eu desprezo enorme que existe desde a época do governo militar pelo legislativo. Hoje o legislativo ele vive acocorado, ou seja, na dependência do executivo. Isso é um negócio radicalmente contrário a qualquer substância democrática de Estado organizado. Mas vamos enfocar o problema inicialmente da moralidade, né? Aqui no Tribunal Regional Eleitoral, não sei se sabem, mas é bom saberem, que pela primeira vez e no peito e na raça, porque o TSE não havia colocado normas a este respeito, já que o Congresso Nacional ele dorme, o Congresso ele realmente não legisla, o TSE faz uma exaustão de normas que não caberia a ele fazer. Esse é um problema seríssimo. É colocar na mão de juiz a legislação. Né? Pior de todos os tiranos é o juiz legislador, aquele que faz a lei que ele irá aplicar no caso contencioso. Então, isso desvirtua qualquer democracia. Mas vejam bem, o TRE de Minas Gerais, levando em consideração que a lei das eleições, no seu artigo 11, parágrafo 2º, determina que entre os documentos a serem apresentados pelo candidato estão as certidões criminais, determinou que nas eleições suplementares de Baipendi, Bom Jesus do Amparo e Itabirito, realizadas no dia 15 de novembro, que estas certidões fossem mostradas para o povo. Porque antes a certidão ia para o arquivo do tribunal. Então nós determinamos colocar ao alcance do povo, a um clique da internet, né, as certidões criminais. E aí a imprensa, inclusive, colaborou conosco. Porque o Estado de Minas mesmo, me permitam citar, é um jornal importante aqui de Minas Gerais, ele mencionou que ao fazermos isto pioneiramente, notou que as certidões eram incompletas. Então, é o outro problema que existe. Onde que está a reforma do judiciário? É uma reforma também plástica. O judiciário não está resolvido. Eu acho que hoje 80% de judiciário é assistência gratuita. E eu acho que daqui a pouco tempo, 100% vai ser de assistência gratuita. Porque as pessoas que têm dinheiro vão resolver o problema fora do judiciário, que é insuportável resolver qualquer demanda no judiciário. O judiciário serve para criminoso, quando o criminoso não tem defesa e quer empurrar o processo, né, até o final, até transitar em julgado no Supremo Tribunal Federal, o que em geral nunca acontece. Dentro daquela ideia de que o criminoso perverso, ele não procura absolvição, ele não procura asepsia nem limpeza, mas sim a prescrição da ação penal. É o que mais acontece nesse país. Então, era preciso, em primeiro lugar, que o Conselho Nacional de Justiça, que está aí, que tem feito coisas, algumas interessantes, que houvesse uma padronização das certidões criminais, inclusive para que certidões incompletas, não fossem usadas indevidamente, tendenciosamente, para beneficiar ou para prejudicar candidato. O que vale para rir, vale para chorar. Numa competição eleitoral, na medida que você favoreça um candidato, você está prejudicando o outro. Como em toda articulação de demanda jurídica. Então seria necessário, sim, que da mesma forma que a polícia tem, em termos mundiais, informações, que a justiça brasileira mostrasse a verdade da vida pregressa do candidato em todo o território do país, como a lei manda. Eu devo dizer que nós fomos pioneiros em mostrar a certidão para o povo. Como que era antes? Mostrava-se a nacionalidade, filiação, escolaridade. Até a declaração de bens era mostrada. Depois tinha um asterisco lá dizendo: outros documentos, procure o cartório eleitoral. Quem tem tempo para ir ao cartório eleitoral para poder ver a realidade do seu candidato, a vida pregressa do candidato, principalmente quando sabe que seria possível, como é, né, colocar na internet a verdade, o direito à verdade. Ah, mas e a privacidade? A privacidade é um valor que realmente existe nos comportamentos relativos do homem público. Mas o homem público, ele tem sobretudo vida pública. Ele tem menos vida privada do que vida pública. E efetivamente é mais importante, em termos ponderáveis, o interesse do povo em conhecer o homem público do que o interesse eventual dele de não ser conhecido do povo, mesmo porque, isso é hipócrita dizer, todo homem público ele tem um apelo pelo conhecimento e ele, evidentemente, sempre está se mostrando para poder, inclusive, ser votado. Agora, passando pela questão pontual do que aconteceu, fizemos aqui em Minas, então, o nosso projeto Transparência, a ficha pregressa criminal do candidato. Só não a fizemos completa porque os dados do judiciário são incompletos. Mas a nossa parte nós fizemos. E por coincidência ou não, o TSE, pela primeira vez na instrução deste ano, ele adotou, evidentemente, sem dizer, adotou o que em Minas nós fizemos pela primeira vez no dia 15 de novembro de 2009. O projeto do esta lei que está aí das fichas limpas. Vamos falar sobre... Essa é uma nossa causa. Eu era presidente do TRE e, como cidadão, assinei o projeto da Igreja Católica e da OAB. Como cidadão, eu assinei e defendi o projeto. Doutor Romanelli também. Então, nós sabemos que nós somos juízes, mas que nós somos... Como juízes, também cidadãos. E que não estamos sem os direitos políticos quando exercemos a judicatura. Vamos colocar as objeções que existem às fichas limpas, ao projeto ficha limpa, né? Porque eu vou rebater uma por uma das objeções que existem. Primeiro, o princípio da presunção da inocência. Presunção de inocência não foi feito para dar a certeza... de que um indivíduo que ainda não terminou a condenação, ele é inocente. A presunção de certeza, ela é em matéria criminal, ela é em processo criminal e para o processo criminal. E mesmo assim, ela não é absoluta. Porque na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é tranquila a prisão provisória, a prisão preventiva, a prisão temporária... É tranquilo o direito, o dever de se recolher preso nos casos que a lei determina para poder recorrer. Então, mesmo em processo penal, a presunção de inocência, ela não significa que a pessoa fica imune a qualquer providência do Estado na defesa da ordem pública. Mesmo porque nós sabemos que num concurso público por um cargo muito menor do que o cargo político, se exigem fichas corridas, folhas corridas, se exigem atestados de bons antecedentes, nenhum de nós vai contratar uma ladra para trabalhar na nossa casa apenas porque ela não teve sentença condenatória transitada em julgado. Agora, será que o povo tem que aturar uma pessoa condenada? Uma pessoa condenada por esses crimes graves, crimes contra a administração pública, as ratazanas do tesouro, os ladrões do povo, não são os crimes corriqueiros, não. É claro que os tribunais de Brasília estão cuidando de furtos de galinhas, no jornal de hoje está dando furtos de esmalte, mas não estão cuidando, certamente, desses principais problemas da nação. Ou, quando cuidam, é caso até de... uma sensação inusitada, o Supremo pela primeira vez cassou um deputado, como se isso fosse vantagem. Tomara que não precisasse. Mas o que é preciso é que os processos sejam resolvidos. Como é que, na época do governo militar, era resolvido o caso? Nestes crimes graves, crimes contra a segurança nacional, crime contra a administração pública, crime contra a economia popular, crime contra a administração da justiça, crime contra os bons costumes. Quem tivesse uma denúncia aceita pelo juiz, ficava inelegível. Isso no governo militar era assim. E o Supremo Tribunal Federal, na época áurea do Supremo, pelas vozes dos ministros importantíssimos, como o Cordeiro Guerra e o Rodrigues Alckmin, ele dizia o seguinte: uma pessoa, quando é denunciada pelo Ministério Público e o juiz recebe a denúncia, existe contra esta pessoa uma forte suspeita de que ela não serve, deve ficar em quarentena. Mas então o que é a presunção de inocência e o trânsito em julgado? Trânsito em julgado quase que não existe. Porque dependendo da capacidade do advogado de levar para frente, o que acontece é a prescrição da ação penal e não o trânsito em julgado. O que significa então a presunção de inocência? Em vez de ser complacente com o ladrão ou com o criminoso, é garantir a toda pessoa acusada o direito de ampla defesa e contraditório. Este é que é o sentido da presunção de inocência. Ou seja, garantir-se ampla defesa e contraditório. Mas não existe nenhuma regra que diz que uma pessoa seriamente suspeita possa ser candidato. Mesmo porque candidato deve ser cândido, né? A própria palavra, a raiz etimológica, deve ser cândido. Não vestal, mas que não tenha um passado comprometido com uma dúvida séria. Agora fizeram arranjo, pega-frango, ou seja, o arranjo de tem que ser condenado pela segunda instância, né, por um colegiado, desvalorizando, é claro, uma decisão de um juiz criminal, que tem tanto valor ou mais valor do que um colégio no qual o relator estuda e os outros acompanham. Claro que às vezes os outros também estudam. Mas o juiz que está próximo dos fatos, que apura a verdade, ele merece o mesmo respeito. E é tão ruim essa solução que ela dá o valor de coisa julgada àquilo que não é coisa julgada, a decisão num colegiado, por um colegiado. E eu pergunto, e no caso dos grandes que têm foro privilegiado, que têm prerrogativa de foro? A primeira instância deles é colegiado. Então bastaria a primeira instância? Vem o argumento, não. No momento em que o colégio dos julgadores resolve, o terceiro colégio é só de direito, não revolve os fatos. Mas e o que tem foro privilegiado? Como é que fica? O primeiro colégio vê os fatos e o segundo também. Então, quem tem foro privilegiado vai ficar impedido numa decisão inicial em que os fatos são vistos e sem direito de espernear quando os fatos podem ser revistos? Como é que fica essa situação daqueles que têm foro privilegiado? Nós sabemos que os congressistas, os deputados estaduais, têm foro privilegiado. E ninguém vai duvidar do argumento procedente desse, que se é por esta razão, né, teria que esperar o segundo colégio resolver. Porque ele pode reavaliar os fatos. Existe um argumento ad terrorem muito sério, que é o seguinte: é que o juiz na comarca ele é influenciado, ele pode ser amigo, né, de uma das partes, de um dos... Esse é um argumento péssimo, porque sempre existirá. Então não poderia haver primeira instância, né? Matéria penal, não teria cabimento haver primeira instância. E nós sabemos que o raciocínio, por absurdo, leva a absurdos também. Nós sabemos que as liminares são facilmente concedidas pelos tribunais. Basta haver uma aparência de dano irreparável, que se acontecer que um juiz condene erradamente, um tribunal rapidamente devolverá a situação anterior através de uma medida cautelar. Então, esse não é um argumento. O Supremo Tribunal Federal, em 76, ele disse o seguinte, que até mesmo mediante denúncia recebida, haveria a possibilidade de afastar o candidato. Bastava a denúncia ser recebida. O Supremo mudou a opinião dele numa decisão do ano de 82, para mim, voltada para um caso excepcional. Então foi uma decisão infeliz. Em 82 aconteceu um caso em que o réu foi absolvido na segunda instância. Então ele estava afastado, depois foi absolvido na segunda instância. E já com o fato concreto da absolvição, o Supremo entendeu que aquele candidato, por ter sido reconhecido inocente, ele estava liberado. Ora, raciocínio por exceção. É muito difícil de acontecer uma situação desta. Vem a outra argumentação, é o problema da anterioridade anual da lei para ela poder ser aplicada. O Supremo já resolveu esse assunto num precedente do ministro Gilmar Mendes, em que foi colocado com muita clareza num precedente do ministro Paulo Brossard, em julgamento memorável lá do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte, que ele não chegava ao ponto de retirar as inelegibilidades do processo eleitoral, ou seja, que a inelegibilidade esteja dentro do processo eleitoral. Mas seria afirmar muito, seria provar demais dizer que a inelegibilidade não é constitucional. Tanto que a perda de direito político acarreta a inelegibilidade sem necessidade de lei complementar. E a moralidade, a exigência da moralidade, foi um dos casos únicos em que a vontade do povo brasileiro, após o governo Collor, proporcionou uma emenda constitucional de revisão, a emenda constitucional número 4, de 1994, em que foi introduzido no texto da Constituição que a moralidade do candidato seria ferida segundo a sua vida pregressa. Então é o texto da Constituição que deixa claro isso, que a moralidade pode ser aferida, sim, segundo a vida pregressa, e não está a exigir trânsito em julgado, nada não. Basta que haja uma vida pregressa desaconselhável. Eu devo dizer, a primeira lei das fichas limpas, que é a lei 9.840, de 1999, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo ela sendo lei ordinária, ela podia afastar os malfeitores da campanha eleitoral, entendendo que o abuso do poder econômico. E agora a reforma de 2009 diz que não precisa de haver o pedido de voto, basta haver o dolo, a vontade dirigida ao abuso do poder econômico. O Supremo, aí sim, numa decisão relatada pelo Gilmar Mendes, ele colocou com toda a clareza que nem precisaria de lei complementar afastar do pleito eleitoral um candidato que avançou o sinal que fez corrupção, abuso do poder econômico na campanha eleitoral. O Supremo entendeu que isso não é verdade nem inelegibilidade, e sim uma quarentena devida para afastar o malfeitor daquela eleição localizada, sem ter expressividade, o grande espectro de uma inelegibilidade. Então, dificilmente o Supremo poderá sair desta. de não admitir que a moralidade esteja dentro da Constituição, não precise de lei complementar até, ou mais do que isso, estando na Constituição, que a lei complementar, por ter sido feita para completar a Constituição, ela precisa esperar um ano, quando a Constituição já existe há 20 anos. Agora, outra coisa que eu chego a chamar até de ridícula, que aconteceu nos últimos dias do projeto de ficha limpa, foi o uso do tempo verbal, forem condenados, para tentar... Mentira, perna curta, né? Em verdade, todo o texto da lei contraria essa ideia. O tempo verbal é de secundária importância, é irrelevante. Como que se vai permitir que um condenado, antes da lei, possa ser candidato? Onde está a isonomia? E o outro não. O outro que foi condenado depois da lei. Qual que é a relevância de ser antes ou depois da lei? Onde que está a relevância disso? Pois se não é a lei que atrai essa consequência, é a falta de moralidade. Né? Não é o aspecto penal estrito senso, é o aspecto moral, mesmo porque a imoralidade não é apenas em caso de crime. Eu já falei que em caso de suspensão de direito político basta haver a improbidade. Aonde que está o direito de alguém alegar que por ter sido condenado ontem está livre e o outro não está livre porque foi condenado no dia seguinte? Ora, se fosse uma lei que criasse o caso de quarentena, mas não, é a própria Constituição, é como eu falei, a emenda de revisão número 4, que manda levar em conta a vida pregressa do candidato, e ninguém pode dizer que tenha uma vida pregressa de acordo com os bons costumes aquele que foi condenado por um desses crimes tão graves a que eu me referi. Eu quero, então, todas estas considerações, inclusive eu devo dizer, será que alguém vai querer levantar aqui um cidadão que foi declarado indigno para o oficialato? Lá também está forem. Quem consertou a lei esqueceu de consertar o texto inteiro. E tem um outro aspecto da lei que aí sim, ele mata qualquer, prevendo a possibilidade de aditar-se o pedido para a condenação anterior. Ou seja, expressamente a lei prevê. Ela não precisava de nenhum desse tipo de argumento rasteiro infraconstitucional. O argumento é todo o seguinte: a moralidade é garantida pela Constituição com base na vida pregressa.